mich ein Heiland hoch und rein. Er ist mein und ich bin sein. Er erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland.
O Heiland, Jesus ist, welch ein Heiland, Jesus ist.
Loben muss ich Sinn und Reise. Und sein alles hin für mich, seine Liebe wundersam, ist die mich gefangen nahm. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
welch ein Heiland, Jesus ist,
welch ein Heiland,
Jesus ist.
Loben muss ich ihn und preisen, ich bin sein. Heiland Schritt für Schritt trägt er mich und wandert mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
o des Heiland Jesus ist, dein Sohn Heiland Jesus ist.
Loben
muss
ich ihn und preise. Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland und in jedem Irgendlicht schau ich als sein Angesicht. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
o des Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist.
Loben muss ich ihn und preisen, ich bin sein. Heiland, wie er liebt, immer neue Gnade gibt, und er spricht auch heute zu dir, nimm dein Kreuz und folge mir. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
o des Heiland Jesus ist, welch ein Heiland Jesus ist.
Loben muss ich ihn und preisen.
Oh, God. Amados irmãos e irmãs, eu vos desejo as boas-vindas de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor que também hoje, nesta manhã, podemos ouvir a verdadeira palavra de Deus a partir do irmão Frank. Nós agradecemos ao Senhor que Ele nos mostrou o caminho, como em Jeremias 42, versículo 3 está: o Senhor teu Deus queira nos mostrar o caminho que temos que andar e como nós temos que nos portar. Também essa palavra está escrita para nós. O Senhor nos quer dar, mostrar o caminho. Amados irmãos e irmãs, Ele não somente nos mostrou o caminho, Ele também nos colocou nesse caminho, no caminho estreito, no qual podemos andar em direção ao Senhor. Assim podemos somente agradecer-lhe e louvar e glorificar o Senhor, que Ele nos tomou em nossas mãos. Antes de irmos à oração, desejo ler de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16 e até 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. No versículo 19, está aqui tão maravilhosamente: e quão mais firme temos a palavra profética que possuímos, sim. Amados irmãos e irmãs, nós possuímos a palavra profética. Nós não somente receberemos, nós já possuímos, ou já recebemos. Fiel Senhor, nós te agradecemos e queremos te louvar e glorificar e trazer-te toda a honra que tu nos colocasse nesse caminho. Senhor Jesus, nesse caminho estreito no qual entramos, esteja nos ajudando para que possamos rejeitar tudo que não serve para nada diante dos teus olhos, para que possamos estar um dia de pé diante de ti em vestes brancas. Senhor Jesus, nós somente podemos te louvar e glorificar e te agradecer por tu ainda seres o mesmo, que tu ainda falas conosco também no dia de hoje. A ti, fiel Senhor, seja o louvor, gratidão e glória no nome de Jesus. Amém. Também eu desejo saudar a todos de todo o coração e desejar as boas-vindas de um canto da terra até o outro. Especialmente, eu desejo a todos os irmãos servidores que passem a palavra de Deus de tal forma como está escrita, sem nenhuma interpretação em relação àquilo que o irmão Keller leu. Nós ainda entraremos brevemente. Nós vivemos de fato num tempo muito especial. O retorno do Senhor está próximo e o fim do tempo também. Nós, de fato, no Conselho de Salvação Divino, temos a repartição precisa, recebemos. Foram 4.000 anos de Adão até Cristo. Agora são algo de 2.000 anos que se passaram, e nós lemos no Apocalipse, no capítulo 20, do reinado milenar do nosso Senhor aqui sobre a terra. E após, nós lemos que o novo céu e uma nova terra virão. Deus tem um plano de salvação. O tempo começou e o tempo terminará. Eternidade não jamais começou e também jamais terminará. Nossa tarefa é, a partir da Santa Escritura, mostrar que agora nós, de fato, chegamos no fim do tempo da graça, que esta é a última etapa antes do retorno de Jesus Cristo, e que o Senhor, Ele finalizará sua obra de redenção, e nós, pela graça, vivenciaremos o aperfeiçoamento, e nós cremos na promessa que o Senhor nos deixou. Eu irei vos preparar um lugar e voltarei para vos levar comigo, para estardes lá onde também eu estou. Na palavra de introdução, nós vimos a ênfase especial na palavra profética. E, de fato, temos 3 aspectos especiais na proclamação. Um lado, a parte profética, a parte de ensinamento, a parte evangelística, e nós desejamos que todos ouvem a palavra de Deus agora e creem nela, vivenciem sua preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. E nós leremos algumas passagens bíblicas, especialmente a coisa principal que nós, como filhos e filhas de Deus, fomos determinados para vermos a glória de Deus, que nós recebemos a colocação na filiação que Deus fez de filhos de homens, filhos de Deus, e que Ele nos concedeu a vida eterna. Vamos ler agora para a palavra que o irmão Keller já nos leu, ainda algumas passagens bíblicas. Por favor, nós lemos de Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por favor, peguem cada palavra e levem ao coração. Creiam e agradeçam ao Senhor por isso. Paulo, ele pôde se referir a um chamado. Ele pôde dizer aonde, quando e como aconteceu, quando ele foi colocado no ministério, e então recebeu a maravilhosa afirmação que ele deveria proclamar a mensagem de salvação divina, assim como Deus havia anunciado no Antigo Testamento através dos seus santos apóstolos de antemão. Não é isto poderoso que Deus, no Antigo Testamento, ele anunciou tudo o que deveria acontecer no Novo e faz parte do plano de salvação de Deus? Sim, de antemão ele deixou anunciar através dos profetas e pôde então prometer isso. Eu já disse numa transmissão, no Novo Testamento, nós encontramos 54 cumprimentos do Antigo Testamento. Tudo aquilo que havia sido predito do nascimento do Redentor até a sua ascensão, tudo foi predito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós encontramos as 54 passagens passadas de novo, nas quais foi confirmado o que no Antigo Testamento havia sido anunciado e prometido. Então, não algum evangelho, mas o evangelho que Deus anunciou através dos seus santos profetas de antemão. E por isso, o Antigo e o Novo Testamento estão em concordância harmônica 100% um com o outro. Nós somos gratos a Deus o Senhor, mas alguns pontos ainda em função, voltando à palavra de introdução, por favor, nós lemos de 2 Pedro 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Graças seja ao Senhor, testemunhas oculares, testemunhas com os ouvidos daquilo que naquela época aconteceu. Nós não seguimos explicações espertas ou fábulas humanas, mas vimos a palavra santa de Deus no seu cumprimento e passamos a vós, crentes, de coração, recebam e creiam somente e como a Escritura diz. Por favor, lemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19a. 2 Pedro 1, versículo 19a. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual possuímos, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. Amém. Graças seja ao Senhor. Nós falamos hoje 100% o mesmo. Quão mais firme temos, então, a palavra profética. Louvado seja o Senhor, que a proclamação dos profetas e, então, a confirmação e proclamação dos apóstolos estão 100% de acordo. E isto é maravilhoso, saber que na Santa Escritura não há uma contradição sequer, mas tudo é, de fato, tudo está ordenado biblicamente, divinamente, e podemos ver e compreender. E testemunhamos ainda hoje, quão mais firme, também no nosso tempo, tivemos as mais diversas interpretações e explicações. Para nós testificamos, sinceramente e honestamente, para nós vale para sempre, quão mais firme temos a palavra profética que possuímos, está em nossa possessão, foi passado para nós. Nós não falamos somente sobre isso. Nós possuímos tudo o que Deus prometeu na sua palavra. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não é uma teoria, é realidade divina. E a consumada redenção vale para nós ainda hoje, e nós aceitamos tudo na fé. Recebemos tudo o que Deus nos concedeu em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por favor, nós lemos de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém. Também isso tem que ser levado ao coração. E vamos ser sinceros. Em todas as direções cristãs, as expressões bíblicas são interpretadas, mas nenhuma profecia da Escritura permite uma particular interpretação, mas, assim como enfatizamos, as profecias têm e encontram o seu cumprimento. Elas não precisam ser interpretadas. Elas têm que ser vistas no seu cumprimento quando nosso Senhor deu a promessa do precursor da primeira vinda de Cristo, uma voz ecoa no deserto, preparai ao Senhor o caminho, ou eu envio o meu mensageiro adiante de mim para que prepare o meu caminho. Isso não necessitou uma interpretação. Isaías havia profetizado, Malaquias havia profetizado, e no Novo Testamento estas profecias se cumpriram, encontraram seu cumprimento. E por isso, nós temos que enfatizar que também no nosso tempo, nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação própria ou particular. Verdadeiros filhos de Deus, eles crerão na palavra, a verdadeira palavra de Deus no seu original e haverão no cumprimento, terão parte no cumprimento das promessas. Ao nosso Deus seja trazida a gratidão por isso, que Ele também, para a segunda vinda de Cristo, na sua palavra, deu promessas claras até a promessa, vejam, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, agora, no fim do dia da salvação, antes que o terrível dia da ira de Deus venha, tinha que ser passada uma mensagem bíblica, e quando Pedro ele ressaltou quão mais firme temos, então, a palavra profética, irmãos e irmãs, o mesmo nós falamos hoje, quão mais firme temos a palavra profética que o Senhor queria enviar um profeta. João Batista foi um profeta prometido, e assim aconteceu também no nosso tempo. Isso falamos livre e abertamente, que Deus confirmou sua palavra, e no nosso tempo comissionou o irmão Branham diretamente, divinamente, para trazer a mensagem divina, para nos levar de volta ao começo, pois assim está em Apóstolo, na história dos Apóstolos 3, do nosso Senhor. Esse, o céu tem que conter até os tempos da restauração de tudo aquilo que Deus falou através da boca dos seus santos profetas. Então, nosso Senhor permanece no céu até que tudo tenha sido trazido no estado divino. E Deus, de fato, Ele usou o irmão Branham como um profeta, não como teólogo ou reformador, mas como um profeta. Ele o enviou para que a palavra profética fosse colocada novamente à luz do castiçal, e nós podemos, em termos de ensinamento, ordenar tudo biblicamente e trazer ao povo de Deus a palavra do Senhor. Vamos ler adiante. Nós lemos de Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por isso, também nós, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amém. Também esta é a nossa oração sincera, que Deus possa nos preencher com toda sabedoria atuada pelo Espírito, conhecimento atuado pelo Espírito, possa nos guiar dentro da sua palavra, não a cabeça, mas o coração tem que ser tocado. E assim como os profetas, debaixo da direta inspiração do Espírito Santo, eles estavam assim, e do nosso Senhor está escrito: o Espírito de Deus está sobre ti e te ungiu. Assim é com os apóstolos, assim foi com os apóstolos. Eles foram preenchidos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo os guiou em toda a verdade. E Paulo tinha todos os crentes diante dos olhos e orou que Deus pudesse preencher os vossos corações para que fé atuada pelo Espírito pudesse trazer conhecimento atuado pelo Espírito, revelação atuada pelo Espírito, que tudo fosse, de fato, atuado pelo Espírito de Deus naqueles que creem na santa palavra revelada de Deus, e ouve santa palavra revelada de Deus. E por isso está escrito: quando o Espírito Santo tiver vindo, então Ele vos guiará em toda a verdade. Isso nós vivenciamos agora, literalmente, que de todas as interpretações, de todas as direções de fé, fomos chamados para fora, para a palavra, para Deus, de volta, para aquilo que Deus falou através de profetas e apóstolos no Antigo e no Novo Testamento, deixou-lhes escrever. Então, também a nossa oração vai para isso, que todos os ouvintes recebam conhecimento atuado pelo Espírito, revelação atuada pelo Espírito e fé atuada pelo Espírito. E assim, o completo acontecimento de salvação de Deus nos seja revelado e nós possamos ter direta parte nisso. Oh, graças seja a Deus que visitou nossa geração com graça, que de fato fez aquilo, o que ele prometeu. E nós somos filhos da promessa e cremos cada promessa que Deus nos concedeu na sua palavra. Por favor, nós lemos Colossenses 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Graças seja ao Senhor. Não se trata somente de ensinamento, se trata que de fato possamos crer de coração que em Jesus Cristo nós recebemos a plena redenção, o pleno perdão, a plena reconciliação e que no sangue da nova aliança tudo o que estava carregado sobre nós, isso foi tirado de nós. E nós, pela fé, fomos justificados, como se nós jamais tivéssemos pecado, como se nós jamais tivéssemos carregado culpa sobre nós. Tudo isto faz parte, então, do passado. E nós podemos, com Paulo, exclamar: se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, uma nova criação. O velho já passou, tudo se tornou novo. Nós somos gratos por tais passagens da Escritura que levamos ao coração e cremos de coração e nos encontramos novamente nelas e podemos nos aprofundar. Por favor, recebam a redenção, aceitem. O Senhor, ele exclamou na cruz: está consumado. Ao Senhor seja gratidão por isso. Por favor, nós lemos de Colossenses 1, versículo 22. No corpo da sua carne, pela morte, vos reconciliou para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Amém. Oh, que poderoso Paulo, ele pôde expressar isso da plena redenção, que nós somos inacusáveis, irrepreensíveis, fomos colocados diante da face de Deus, intocáveis. Tudo o que fazia parte do passado não está mais aí. O passado não está mais aí. Somente aquilo o que Deus fez em Cristo, somente aquilo vale para nós como crentes. E por isso,
Nós agradecemos ao nosso Senhor por isso. Eu peço que esse versículo seja lido mais uma vez com ênfase. Recebam, por favor, na fé. Recebam e aceitem na fé. Vale para vocês que receberam e aceitaram a mensagem de coração. Nós lemos Colossenses 1, versículo 22. Ele, no corpo da sua carne, pela morte, vos reconciliou para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Digam simplesmente na fé: amado Senhor, isso eu aceito. E eu te agradeço a ti por isso, que tu derramaste o teu sangue, que tu me redimiste e me tornaste irrepreensível, intocável, diante da tua face. Me colocarás dessa forma. Nosso Redentor, ele, nesse corpo, veio nesse corpo carnal de pecado, e aqui ele derramou o seu santo sangue divino e nos redimiu, e toda a culpa e pecado ele perdoou para nos colocar irrepreensíveis, inculpáveis diante da face de Deus, como redimidos, como reconciliados, como agraciados, como filhos de Deus. E por isso, nós somos gratos. Por favor, nós lemos de Colossenses 1, versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Graças seja ao Senhor, nosso Senhor e Redentor, se tornou tudo em tudo. Ele é o primogênito, mas nós somos a congregação dos primogênitos, como na carta aos Hebreus tão claramente foi expresso. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos, e nós recebemos o direito da primogenitura também. Nós fomos nascidos de novo. Ao Senhor, nosso Deus, seja a gratidão por isso. Nosso Senhor, ele não somente disse: vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. Ele cuidou para que nós pudéssemos ser nascidos de novo através da semente da palavra divina e através do Espírito Santo, da mesma forma como foi com o nosso Redentor. A palavra se tornou carne, e ele, como o primeiro primogênito, ele veio a nós e nos concedeu o direito da primogenitura para que, como seus irmãos, pudéssemos ser denominados. Ao nosso Redentor seja trazida a gratidão. Por favor, amados irmãos e irmãs, aceitem, são fatos divinos. Agradeçam ao Senhor de coração por isso. Por favor, lemos de Romanos, capítulo 8, versículo 29. porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Amém.
O que Deus poderia ainda fazer mais? E eu digo mais uma vez, com ênfase, leiam todos, mais uma vez, esta passagem bíblica. De fato, é assim que nós fomos predeterminados para sermos transformados conforme a imagem do Filho de Deus, que os nossos corpos mortais serão transformados, que nós com Ele estaremos juntos na glória eternamente, que em relação àquilo que aconteceu aqui na Terra, não pensaremos mais, mas somente aquilo que Deus fez em nós. E vamos falar mais uma vez, como nós lemos, que Ele, primeiramente, Ele elegeu, Ele também determinou, Ele nos determinou para sermos iguais à imagem, conformes à imagem do Seu Filho. E isso acontecerá na ressurreição. Graças seja a Deus, o Senhor, por isso. Tudo nos foi deixado nessa santa e preciosa palavra, nos foi dito. Não somente do retorno de Cristo, mas o que anteriormente aconteceria. E então, o que acontece quando o Senhor retornar? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e que nós, que vivemos, seremos transformados em um momento e seremos elevados ao Senhor nas nuvens. Então, vamos agradecer ao nosso Senhor pelo plano de redenção. E como eu quis dizer, são diferentes coisas que à direita e à esquerda acontecem também no nosso tempo. Nós percebemos que é o tempo do fim e que tudo o que o nosso Senhor predisse, especialmente em Mateus 24, acontece ao nosso redor, sejam guerras ou fomes, terremotos, tempos caros, tudo acontece ao nosso redor. Falta de conselho está aí. Muitos já estão desesperados. Essas são as circunstâncias paralelas que no tempo do fim acontecem antes do retorno de Jesus Cristo, mas tem que acontecer para que a palavra do nosso Senhor se cumpra. Quando virdes que tudo isso acontece, então levantai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Que Deus possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir nossa compreensão E então, se trata do ponto principal. Em Mateus 24, haviam três perguntas que foram colocadas ao Senhor. Quando isso acontecerá com o templo, que não ficará uma pedra sobre a outra, e o que é com o retorno de Jesus Cristo e com o fim do tempo, o Senhor respondeu todas as respostas, e o ponto principal para nós foi o nosso Senhor. Então, no versículo 14, ele enfatizou o Evangelho, a mensagem de salvação divina será pregada a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Vocês todos que creem na mensagem do tempo do fim e ouviram do ministério do irmão Branham como Deus lhe revelou a palavra e que missão ele recebeu, e como o Senhor, nas suas mil pregações, ele confirmou a palavra, salvou os perdidos, libertou os amarrados, curou os enfermos. No nosso tempo, a palavra de Deus foi cumprida em todos os campos, em espírito, alma e corpo. Foi confirmada em todos esses campos. De fato, se cumpriu o que o nosso Senhor, em João 14, versículo 12, disse: as obras que eu faço, vós também fareis, e ainda maiores que estas, porque eu irei ao Pai. Tudo aconteceu no nosso tempo, e eu agradeço a Deus, o Senhor, que eu por 10 anos fui testemunha com os meus olhos e ouvidos do ministério que Deus deu ao irmão Branham. Eu vivenciei tudo pessoalmente e eu agradeço a Deus, o Senhor, por isso, que ele me concedeu a graça, mas justamente também em relação àquilo que enfatizamos agora, a mensagem de salvação divina no original, todas as doutrinas bíblicas sobre divindade, sobre batismo, sobre santa ceia, sobre a queda no pecado, tudo Deus revelou biblicamente, e o irmão Branham, vamos falar claramente, ele não foi um teólogo, não foi um reformador, ele foi um homem enviado por Deus, e Deus tinha prometido um profeta, então ele foi o profeta que tinha que vir para que a palavra fosse trazida. E nós agora temos o grande privilégio de poder passar tudo biblicamente, o que Deus nos concedeu pelo ministério do irmão Branham, pela graça, concedeu novamente tudo que os profetas no Antigo Testamento, o que os apóstolos no Novo Testamento, o que eles disseram, e a doutrina dos apóstolos foi colocada novamente à luz do castiçal. Imaginem o que é feito na cristandade. Colocam a mão na água e a um bebê eles colocam 3 vezes na sua testa. O batismo no Espírito faz parte juntos, e por isso o nosso Senhor disse na ordem missionária, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E então vem a primeira pregação de Pedro: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo como confirmação do perdão dos pecados. Simplesmente faz parte junto, mas tudo foi mudado. É proclamado um evangelho totalmente diferente, e Paulo, comissionado por Deus, ele teve que em Gálatas 1 dizer: quem pregar um outro evangelho está debaixo de maldição. Meu Deus, o que devemos dizer hoje? Todos proclamam um próprio evangelho, têm suas próprias doutrinas, sua própria confissão de fé, e por isso a exortação séria de aceitar e receber o que Deus nos disse em sua palavra, qual seja: quem crê em mim, como diz a Escritura, sempre, se tudo volta à Escritura. Vamos ler ainda uma passagem. Nós lemos de Mateus, capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Graças seja ao Senhor, quem faz a vontade do meu Pai Celestial. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Nós oramos: a tua vontade aconteça assim na terra como no céu. Mas, por favor, não somente em forma geral na terra, mas mão no coração e orai diretamente diante de Deus, inspirados por Deus. Meu Deus, a tua vontade aconteça na minha vida, porque somente quem faz a vontade de Deus será aprovado por Deus. Então, vamos agradecer ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Vamos agradecer ao Senhor que no tempo do chamado para fora podemos viver, da separação, que Deus de todos os povos, línguas e nações e todas as religiões nos chama para fora, de volta para a palavra, de volta para Deus, a essa única fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Temos mais uma passagem, mais uma palavra. Lemos de Colossenses 1, versículo 18. Adiante, ele é a cabeça do corpo, qual seja da congregação. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Ele, que em todos os sentidos tem a preeminência. Oh, para isso, podemos falar um amém e um aleluia. Deus é fiel e nós temos a sua palavra, nós aceitamos sua palavra e toda obra de redenção. Agradecemos ao Senhor por isso, que que no Espírito e na verdade podemos adorar. E eu peço que todos leiam Marcos capítulo 7, versículo 7. E eu peço que seja lido agora. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Com isso, chegamos ao fim. Dói, de fato, mas o Senhor, Ele disse, em vão, eles me adoram, em vão, eles oram em vão, porque pegaram estatutos ou mandamentos humanos como suas doutrinas. Isso vale para todas as religiões, todas as confissões, eles têm suas próprias doutrinas e proclamam, e todos têm todo seu Pai Nosso e todas as suas orações são em vão. Assim como o Senhor disse, em vão eles me adoram, porque pegaram mandamentos humanos como seus como suas doutrinas. E nós terminamos com a expressão poderosa do nosso Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e na verdade. Não as doutrinas produzidas propriamente e não na fé produzida. Propriamente, não, e mais uma vez, não. Em vão, se hoje não levem a mal, mas se o Senhor hoje tem que dizer a todas as igrejas e todas as congregações, em vão, em vão, o que é então? Que Deus possa conceder graça que para conosco tudo o que hoje nós ouvimos de 2 Pedro 1, na palavra de introdução, e também contemplamos e todas as outras passagens bíblicas que se cumprem para que nós verdadeiramente possamos caminhar no Espírito de Deus e adorar no Espírito de Deus e na verdade, para que as nossas orações possam chegar ao trono da graça, a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra e o louvor. Sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Ein und alles sein. Na, bei Jesus, na, bei Jesus, immer so. Stop.